Rádio Rio de Janeiro apresenta a minissérie Há 2000 anos. Do Espírito Emmanuel, numa psicografia de Francisco Cândido Xavier. Direção Paulo Figueiredo. Uma produção da Legião da Boa Vontade.
Agripa escutou claramente as últimas palavras do irmão. E certamente isto será uma grande ameaça aos planos da viagem secreta. Mas agora, vamos voltar a Cafarnaum, onde Lívia, sozinha em seu aposento, dirige o pensamento a apenas uma imagem: a figura terna e carinhosa de Jesus. Lágrimas caem de seus olhos, que ainda parecem enxergar a paisagem do lago de Genesaré, onde seu espírito se encontra novamente com o Mestre, a lhe estender os braços misericordiosamente, numa expressão de pura bondade e infinita doçura.
Filha, deixa que chorem os teus olhos as imperfeições da alma que o nosso Pai destinou para ti. Um momento chegará em que te sentirás no limite das aflições. Mas não duvides da minha misericórdia, porque no momento oportuno, quando todos te desprezarem, eu te chamarei ao meu reino de divinas esperanças, onde poderás aguardar teu esposo no curso incessante dos séculos.
Lívia absorve as palavras de Jesus, ciente de que não foram uma simples ilusão, guardando com amor no fundo do coração as doces promessas do Messias. Enquanto isso, em Jerusalém, após Fulvia ter entrado no palácio, vemos Sálvio e o guardião Sulpício, a sós, no portão principal.
É claro que não moro no sul, senhor Sálvio. Disse aquilo na frente de sua esposa apenas para facilitar minhas investigações.
Ah, muito bem pensado, guardião. Mas agora, imaginando que o senhor vive na região dos velhos centuriões, ela não irá mais para lá com medo de ser reconhecida.
Exatamente. E isso fará com que a senhora Fúvia, caso tenha mesmo um amante, precise descobrir outro lugar para os seus encontros adúlteros.
Então não a perca de vista, hein? Quero descobrir este novo local e, enfim, conseguir a prova definitiva.
Boa noite, senhor Sálvio. Fique tranquilo. Sua esposa será a minha prioridade absoluta.
No palácio romano da família Severus, Plínio não teve outra alternativa a não ser confessar seu plano para o irmão Agripa, que toma uma decisão inesperada.
Está louco, Agripa?
Já decidi. Vou com vocês a Jerusalém ajudá-los na busca ao pequeno Marcos.
Desculpe, mas o senhor mal sabe nadar.
É, culpa sua, Saul, que é um péssimo professor.
Chega de conversa. Você não irá conosco, Agripa. Eu não quero ser o culpado, caso aconteça alguma tragédia durante a travessia marítima.
Se não partir com vocês, eu conto tudo agora mesmo para o nosso pai.
Então ninguém vai.
Ótima decisão, senhor.
Prefiro perder uma aventura do que ganhar uma boa surra do velho Flamínio.
Desde a discussão com a esposa, Públio Lentulus vive recluso num mundo de angústia e desconfiança. Por mais que tente, não consegue compreender o disfarce de Lívia para o encontro com o profeta, alimentando assim na mente confusa as mais penosas dúvidas, envenenado pelas calúnias de Fúvia e Sulpício. Alguns meses se passam e o senador continua cada vez mais melancólico e solitário, dirigindo-se raramente à mulher e à filha. Quanto a Lívia, profunda amargura lhe invade o coração ao observar as atitudes incompreensíveis do marido, procurando elevar suas esperanças para o reino de Deus, maravilhoso e perfeito, onde busca o consolo para as provações terrestres. Estamos agora perto da Páscoa, no ano 33. Após dias de isolamento em seu gabinete, o senador Públio, enfim, se aproxima da esposa certa manhã com um olhar determinado.
Partiremos amanhã para Jerusalém. Escolha algumas servas de confiança para acompanhá-la.
Seguindo o conselho de amigos, o senador resolve voltar temporariamente a Jerusalém, a fim de aproveitar as festividades, onde se concentram as maiores multidões da Palestina, para intensificar a investigação na procura ao pequeno Marcos. Peregrinos de todas as regiões da Palestina estão agora na província, participando das procissões e levando suas oferendas ao suntuoso templo. Autoridades de todos os partidos políticos se reúnem para os serviços especiais da cerimônia, reunindo-se na cidade os homens mais importantes da época. Centuriões, legionários, romeiros, exploradores e uma enorme massa de judeus invadem Jerusalém. Públio Lentulus já se encontra na região fornecendo instruções para os servos de confiança à porta do enorme templo.
Sei que todos conhecem bem o meu pequeno filho desaparecido. Ordeno então que um grupo de investigadores seja estabelecido enquanto durarem os festejos. Prometo recompensas especiais a quem trouxer notícias da criança.
A fim de ficar distante dos ataques de Fúvia, o senador Lentulus resolve dispensar a estadia na residência do tio, adquirindo uma vila confortável e bem localizada em pleno centro das festividades, de onde pode observar todos os tipos de manifestações populares. Às vésperas da Páscoa, inúmeras caravanas atravessam os portões da cidade, vigiadas de perto por patrulhas de numerosos soldados imperiais. Enquanto Públio contempla o povo nas ruas movimentadas, sua esposa conversa com a serva, Ana, num dos aposentos da nova residência.
Estou tão contente, senhora. Sabia que o Messias chegou ontem à cidade?
Verdade, Ana.
Sim, e foi imediatamente saudado por todos. Todas as janelas de Jerusalém encheram-se de flores para ornamentar a sua passagem. Até as crianças enfeitaram o caminho em homenagem a ele e aos seus discípulos.
Ah, se pudesse, eu iria ouvir a palavra do mestre, minha amiga. Mas, como sabe, eu tenho muitas dificuldades para conseguir a permissão de Públio.
E se arranjássemos outro espaço?
Não, não, esqueça, Ana. Esse não é o modo correto de resolver o problema. Mas, no entanto, eu quero que fique livre das suas obrigações durante a permanência de Jesus em Jerusalém, para ouvir pessoalmente os ensinamentos do Messias que tanto nos consolam o coração.
Na noite do mesmo dia em Roma, às margens de Óstia, vemos o jovem Plínio trajando um nobre uniforme de soldado romano, aproximando-se de uma modesta embarcação e cautelosamente indo ao encontro de um velho marinheiro judeu.
Vamos logo. Eu quero atravessar o Mediterrâneo o mais depressa possível.
O jovem aventureiro se distancia na paisagem rumo à Palestina, enquanto o escravo Saul o observa, escondido entre os velhos barcos. Aos poucos, Plínio some no horizonte para, quem sabe, nunca mais voltar à capital do Império. O único motivo, como todos sabem, justifica a presença do senador Lentulus em Jerusalém: a busca incessante ao filho. No dia seguinte, ele ouve os servos e a cada instante fica mais desiludido, considerando tudo uma luta inútil e sem fim. Na varanda ajardinada, as horas passam devagar, ao contrário da multidão lá fora, que corre aos gritos, manifestando suas crenças, sua alegria e até mesmo suas desesperanças. Públio e Lívia estão cada vez mais distantes um do outro, como se os laços sagrados do coração estivessem destruídos. Ela, porém, tenta se aproximar do marido.
Então, meu marido, o que está achando das festividades?
Não tenho tempo para pensar nessas festas ridículas do momento dramático em que vivemos.
Segundos depois, a serva Ana surge rapidamente aos prantos, dirigindo-se à patroa.
Senhora Lívia, aconteceu uma desgraça.
O que foi, Ana? Por que está chorando?
Prenderam! Prenderam o Messias!
No quarto humilde da serva Ana, a esposa do senador Lentulus consola a escrava, que acabou de narrar aos prantos como foi a prisão do profeta.
Meu Deus, Ana! Eu gostaria tanto de poder ajudar o Messias. Se fosse em outro tempo, recorreria imediatamente às influências políticas de Públio. Mas agora, eu não posso contar com ele para resolver este problema.
A prisão inesperada de Jesus desvia todas as atenções das festividades da Páscoa. Tamanho o interesse causado pelos milagres do Mestre em todos os espíritos, sobretudo nas almas mais humildes da multidão. O senador Públio, como figura importante do Império, e homem conhecido por ouvir com disposição as diversas opiniões do povo, atende numerosas pessoas que o procuram particularmente para tratar sempre do mesmo assunto: a prisão do profeta. Em seu gabinete, Públio Lentulus recebe o velho Simeão, juntamente com um nobre fariseu, porta-voz dos grandes sacerdotes.
Tenha piedade, senador. Intervenha a favor do Messias. Todos sabemos que o senhor é grato ao profeta por haver curado sua pobre filha enferma.
Não seja atrevido, samaritano miserável. O grandioso senador reconhece que a cura da filha foi motivada apenas pelo clima milagroso de Cafarnaum. Pense bem, senhor Públio. As pregações desse homem são uma enorme ameaça aos poderes políticos do Império. Esse profeta é um louco revolucionário que merece ser castigado severamente.
Prometo refletir sobre suas opiniões. Agora, se me dão licença, preciso receber outras pessoas.
Simeão se retira cabisbaixo, observado pelo olhar invejoso do fariseu, que não gostou da atitude democrática do senador. Ao mesmo tempo, Lívia entra no gabinete surpreendendo o marido.
Públio, desculpe vir incomodá-lo aqui, mas eu preciso da sua atenção.
Diga logo o que deseja. Como pode notar, há várias pessoas lá fora necessitando também da minha atenção.
Lívia está ansiosa, Não consegue expressar uma só palavra, pois sente que o marido não irá atender o seu pedido. No auge da aflição, a esposa do senador é interrompida pela entrada repentina do guardião Sulpício Tarquínios.
Senador Lentulus, mas o que faz aqui? Não tenho mais nenhum assunto a tratar com a sua pessoa.
Mas o governador Pilatos reserva um assunto importantíssimo para tratar com o senhor.
Pois então diga ao governador que lhe farei uma visita hoje à noite.
Ele exige sua presença no palácio imediatamente. Me acompanha, senador?
A milhas de Jerusalém, na metade da longa travessia, o jovem Plínio Severus sofre com o sol escaldante que lhe castiga a pele sensível, enquanto navega mar adentro rumo ao seu destino.
Pelos deuses! Agora que cheguei até aqui, não posso desistir.
Lívia perde toda a esperança de implorar ao marido algum auxílio para o mestre, retornando à residência em companhia da serva. O senador Públio parte rapidamente para o palácio governamental e, ao chegar à corte da província, é tomado de extraordinária surpresa. Enorme aglomeração popular concentra-se na praça, enquanto o senador entra no palácio escoltado pela guarda de Sulpício Tarquínios. No enorme salão reúnem-se um pequeno número de senadores escolhidos a dedo por Pilatos, além de militares e alguns civis romanos. Também estão presentes Sálvio Lentulus, Fúvia Prócula e Cláudia Pilatos.
Senhor governador, senhores, senhoras, desculpe-me o atraso. Eu vim mais rápido que pude.
Sente-se, senador. Vamos direto ao assunto. Amigo Públio, eu não sei se teve a oportunidade de conhecer na Galileia um homem extraordinário que o povo convencionou chamar Jesus Nazareno.
Perfeitamente, governador.
Pois bem. Esse homem foi agora preso, condenado pelos membros do nosso tribunal. No entanto, por outro lado, o povo que o recebeu em Jerusalém com flores e homenagens pede nesta praça o seu imediato julgamento por parte das autoridades para confirmar a sentença determinada pelos sacerdotes.
Mas a que autoridades o povo se refere, senhor?
A minha autoridade, senador. Por isso os convoquei aqui neste momento, a fim de não tomar nenhuma decisão que me afete a consciência.
Concordo plenamente, governador.
Obrigado, Sálvio. Mas gostaria muito que falasse apenas quando fosse autorizado. Voltando ao assunto do profeta, eu, sinceramente, não o vejo como culpado. Apenas como mais um visionário de coisas que não posso e não consigo entender. Desse modo, resolvi agir com o coração e a mente. Reuni todos os senadores e nobres romanos de Jerusalém para debatermos juntos o problema sem prejudicar os interesses imperiais nem ferir meu ideal de justiça. O que acha da minha atitude, senador Lentulus?
Tem a minha total aprovação, governador. Afinal, devemos ser criteriosos quanto a essa questão. Conheci de perto o profeta de Nazaré durante minha estada em Cafarnaum. Suas atitudes, pelo menos na região, sempre foram as de um homem inteligente, caridoso e justo, sem jamais erguer a palavra contra qualquer padrão político ou social do império.
Enquanto as autoridades debatem sobre o profeta, vamos a Roma, onde a família Severus discute um misterioso assunto doméstico.
A essas horas, ele deve estar bem próximo de Jerusalém, senhora Calpurnia.
Meu filho, sozinho a navegar pelo Mediterrâneo.
Você é escravo. Sabendo desse plano absurdo de Plínio, ficou omisso, sem nos dizer nada. Portanto, já não merece mais a nossa confiança. Soldados, levem-no direto para o calabouço.
Não, meu pai. Eu também me omiti. Já sabia que mais cedo ou mais tarde, meu irmão iria acabar cometendo sozinho essa loucura.
E agora, o que podemos fazer, meu marido?
Nada. Eu quero ver até onde vai a coragem e a esperteza do nosso filho mais novo.
Voltando ao Palácio de Jerusalém.
Certamente, governador, alguém por aqui deve considerar o profeta um candidato a alguma autoridade política da Judéia, o que ofendeu profundamente a honra dos sacerdotes do templo.
Por acaso, senador Públio, está do lado desse tal Messias?
Ainda na reunião, todos os presentes esperam a resposta do senador.
Estou do lado da justiça, senhores. E dessa maneira, governador, já que guarda no coração as melhores intenções, por que não manda o prisioneiro ao julgamento de Herodes Antipas, que representa nesses dias de festa a autoridade máxima da Galileia aqui em Jerusalém?
Brilhante solução, senador. Senhores, alguma objeção? Reunião encerrada. O prisioneiro será julgado por Herodes.
A noite cai em Jerusalém. Na paisagem escura e misteriosa do pequeno porto da Palestina, a modesta embarcação de Plínio Severo se aproxima lentamente, conduzida pelo velho servo de confiança. O ambiente é silencioso, deserto. O que faz o jovem romano sentir um misto de insegurança e apreensão?
Muito cuidado nesta região, meu jovem. Ela é habitada pelo perigo.
Não pedi sua opinião. Eu sei me cuidar.
Pois então, boa sorte. Espero que encontre logo o senador Lentulus.
Plínio apanha seus pertences e parte rapidamente pelas ruas estreitas e mal iluminadas da região portuária. Ao mesmo tempo, no interior da humilde casa de pedras, o judeu André de Joras observa o pequeno Marcos dormindo no berço improvisado, enquanto se prepara para fazer suas entregas de encomendas noturnas.
Espero que você não acorde com fome durante a noite. Vou sair agora, mas não demoro. Meu pequeno tesouro.
André deixa a criança sozinha no aposento dos fundos e parte com a sua mula carregada de caixotes de uvas pela noite estrelada de Jerusalém. Do outro lado da cidade, em nova reunião no Palácio Governamental, todos comentam a atitude de Herodes em relação a Jesus, recebendo o profeta com profundo cinismo, tratando-o como conspirador vulgar, humilhado e vencido.
Desculpe-me a sinceridade, governador, mas não aprovo a atitude de Herodes.
Herodes não tem escrúpulos. Sua justiça é feita apenas de ironia e abuso de poder.
Não concordo. Este profeta é um revolucionário perigoso e precisa ser desmascarado.
Silêncio! Deixemos a polêmica para amanhã, pois tenho certeza que Herodes Antipas devolverá o prisioneiro ao nosso julgamento final.
Não perca amanhã mais um emocionante capítulo da minissérie Há 2000 anos.